A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Ubuntu me remete à compaixão, à união, ao apoio incondicional, à evolução para o bem. É um reconhecimento espelhar do próximo. Sou por mim, por você, por todos. E isso é revelado em pequeníssimas ações do dia a dia.
E aí, galera, começando mais um Ubuntu Esporte Clube. A definição de Ubuntu que vocês ouviram aí é da Marcele Diara, artista plástica e engenheira elétrica, prestes a defender o doutorado dela, hein? Que moral, hein? E eu sou João Felipe Bangu, muito tempo que eu não falo com meus ouvintes, que saudades. E hoje eu tô aqui com uma mesa de peso, hein? Pra começar, meu amigo Leonardo, ele que é estagiário de esporte da Globo. Fala aí, Leonardo, sua apresentação hoje, hein?
Pois é, né? Estreia aí com muita responsabilidade, muita ansiedade. Eu que sempre fui um ouvinte do programa. Acho que poucas vezes eu imaginei estar aqui nessa cabine e tô muito feliz de poder estar aqui falando com dois craques ao meu lado. Não vou adiantar a apresentação do próximo convidado e deixo aí para vocês ouvirem. E espero aprender muito com vocês, né? Porque eu tô aqui para isso.
Vai voar muito ainda, moleque. E aqui outro irmãozão meu, que também já trabalhou muito tempo comigo e a voz conhecida até no Ubuntu, hein? Luiz Fernando Filho, jornalista, podcaster e especialista em futebol africano. Ó, dei um spoilerzinho para vocês, hein? Fala aí, Luiz.
Salve, salve, galera. Salve, salve, João. Salve, salve, Leonardo. E toda a galera do Ubuntu, né? É um podcast que, como tu disse, eu já participei e eu costumo ouvir também. Então, tá nessa posição de alguém que ouve o podcast e agora tá como convidado vai ser bacana. Até porque a gente já ligou o modo on da Copa do Mundo, né? E a gente já tem, na primeira semana, várias histórias já pra contar, né?
Pois é, a gente vai falar sobre seleções africanas, é aquele tema que só a gente sabe falar, né? A gente sabe que a nossa imprensa como um todo peca muito quando fala de futebol africano, pouco conhecimento, por isso que eu tô aqui com pessoas que sabem muito sobre o tema. E vamos começar falando sobre as seleções na Copa, né? Senegal perdeu para a Holanda na estreia por 2-0, Tunísia empatou com a Dinamarca por 0-0 e a seleção do Marrocos empatou com Croácia em 0-0. Ainda falta Camarões e Gana estrearem, como a gente está gravando numa quarta-feira. Provavelmente quando vocês escutarem na sexta já vão estar sabendo o resultado. Eu queria saber de vocês, até agora, o que a gente viu da seleção africana, o que a gente pode esperar?
Então, são cinco representantes, né, e são escolas de futebol, né, e grupos diferentes, a gente tem histórias diferentes, porém, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Senegal, né, que é a atual campeã da Copa Africana das Nações, tem uma história que eu acho que a gente vai debater um pouquinho mais pra frente, né, sobre uma grande ausência que era o Sadio Mané, né, e a derrota pra Holanda, né. Eu costumo falar sempre que a Holanda é uma seleção que durante a fase de grupos ela fica derraque, né, aquele lema, né, ela joga tudo que sabe na fase de grupos, então, de certa forma não foi um resultado, digamos que surpreendente, até porque, mas foi um pouco, entre aspas, tá, enganoso, entre aspas, porque eu acho que não foi um jogo para 2-0, o Senegal jogou muito bem, uma seleção muito bem organizada pela Aliou Cissé, que eu acho que a Aliou Cissé talvez seja uma das grandes figuras, assim, das seleções africanas nessa Copa do Mundo, né? E tem uma coisa importante também, antes da gente passar para o Leonardo também, porque esse ano a gente tem, né, uma representação muito forte de técnicos africanos. Se a gente for pegar 2018, eu tenho quase certeza que o Aliou Cissé era o único técnico negro, não é entre todas as seleções africanas, era entre todas as seleções da Copa do Mundo. E agora a gente tem uma representação um pouco maior também, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de técnicos africanos, campeão africano no começo desse ano, né, ele que foi perdeu o pênalti, inclusive, em 2002 como jogador, na final da Copa Africana contra Camarões, fez aquela campanha histórica de quartas de final de 2002, e 20 anos depois ele conquista a CAN, né? Pra, não para mim só, né? Mas para todo mundo em Senegal, é o título que todo mundo almejava, né? Como é que pode o Senegal nunca ter uma Copa Africana de Nações, né? Até 2022, e agora ele tá numa Copa do Mundo novamente e já vai completar 7 anos que ele tá na equipe principal de Senegal, e isso realmente é, tipo, isso se chama projeto mesmo, sabe? Quando a gente fala muito sobre as escolas africanas, as seleções, muitas vezes a gente tem projetos que acabam se interrompendo, muitas trocas de treinadores também, mas eu acho que o que a gente pode, para de começo, falar nessa primeira semana da Copa do Mundo e das 3 seleções africanas que a gente já assistiu, mas também as outras que já vão ter jogado, né, quando a gente saiu esse podcast, é que boa parte delas tem um projeto interessante, é uma construção de um projeto. E quando tem uma construção de projeto, tu vai entrar numa Copa do Mundo e vai conseguir disputar, inclusive, né, Leonardo, com uma atual vice-campeã do mundo, como o Marrocos, né, acabou de enfrentar no dia da gravação que a gente está fazendo hoje.
É, assim, voltando um pouquinho para falar um pouquinho do jogo da Holanda com o Senegal, achei que o resultado realmente não foi tão fiel ao que aconteceu no campo, porque a equipe do Senegal jogou bem boa parte da partida e merecia, na minha visão, ter feito pelo menos um gol e talvez saído com um empate ou até mesmo com uma vitória. O time apresentou um bom futebol, né, na minha opinião. E sobre os outros dois jogos, foram 0-0, né, mas as duas equipes criaram oportunidades e tiveram chances de fazer gols e puderam se defender bem, assim. Acho que a equipe de Marrocos, né, especificamente, ela tem nomes bem conhecidos do futebol europeu e são nomes de muita qualidade que chamam a atenção nas equipes, nas ligas que os jogadores disputam. Então, não é surpreendente que a seleção tenha bons resultados na Copa. Não só pelos jogadores, mas também pelo trabalho desenvolvido, né? Pela comissão técnica, que a gente sabe que é algo que não é feito em um ano ou em alguns meses antes de uma Copa. Mas é algo que vem sendo construído ao longo do tempo e que cada vez parece mais fortalecido no cenário do futebol mundial.
Eu acho que o resultado também esconde um pouco o desempenho, né? Porque as seleções jogaram bem, eu não achei que jogaram mal. Marrocos empatou com a atual vice-campeã da Copa do Mundo, sabe? Então é um resultado bom, assim, pra uma estreia e tal. E elas podem se recuperar, Senegal também. Senegal perdeu o principal astro, mas pode se recuperar, a gente vai falar ainda sobre isso. Mas eu queria voltar nisso, Luiz. Você também achou que o Marrocos fez um resultado bom pra estrear contra a atual vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, né? Um resultado bom pra caramba.
Cara, muito bom o resultado, né? Eu acho que, além de Senegal, talvez Marrocos seja a equipe mais pronta pra chegar um pouco mais longe nessa Copa do Mundo, tá? E a gente tá falando de um Marrocos, por exemplo, que demitiu o técnico, né? O Vahid, que era um técnico bósnio, que tinha problemas de relacionamento com o Ziyech. Mas mesmo que ele tenha saído...
Ele não queria convocar ele, né?
Tem nem essa se história. Fosse o Messi, ele falou.
Não queria convocar. É uma loucura. O craque do time, o técnico arruma uma briga e não quer convocar.
Ele falou que nem se fosse o Messi na frente dele, ele convocaria o Ziyech. Então eu acho que por isso eu acredito que ele acabou saindo. Mas mesmo assim, não é porque ele saiu que Marrocos não tenha sido um bom trabalho com o Vahid, entendeu? Então continuou esse trabalho, esse padrão de jogo. E aí... teve a contratação do Walid Regrag, que é um técnico que já vinha fazendo boa temporada pelo Wydad Casablanca, é o atual campeão africano, inclusive. Ele já teve outros projetos também fora do continente africano, mas essa seleção do Marrocos, para mim, ela é uma seleção que ela tá talvez no momento certo, assim, né? Tem o Hakimi também, um lateral muito bom jogador também. Eu acho que o Anrabat, que é o Anrabat, que eu aprendi com um amigo marroquino que eles falam com R assim, eu não consigo falar naturalmente, mas eles falam Anrabat como é Raja Casablanca, eles falam assim, né? E, tipo, foi um bom jogador, pra mim foi um dos melhores em campos contra a Croácia, mas é isso, né? A gente tá falando de uma seleção como o Marrocos, que bateu de frente, muito bem organizada contra a atual vice-campeã do mundo, e eu acho que dá pra esperar muita coisa num grupo que é muito difícil, né? Próximo adversário é a Bélgica, depois Canadá. Então, se o Marrocos passar de fase nesse grupo, eu acredito que vai passar por boas seleções e vai chegar na próxima fase de igual pra igual com outras escolas de futebol, porque já vai ter esse nível de enfrentamento alto já na fase de grupos. Pra mim, eu acho que esse é... Eu não sei se tem o grupo da morte na Copa do Mundo, mas pra mim esse é um dos grupos mais parelhos que tem na Copa.
Eu queria puxar um gancho aqui, que é de uma polêmica, assim, vamos dizer, um debate que tem acontecido muito nos últimos anos, que é a questão dos jogadores africanos em seleções europeias. E é um movimento que a gente vê nas potências europeias, que é de pegar essas famílias imigrantes que tiveram uma grande imigração no século XXI e desenvolver os jogadores africanos que viraram craques das suas seleções. A gente tem aí França, Bélgica, entre outras. E eu queria saber de vocês, como vocês veem essa situação, sabe? De jogadores que podiam estar brilhando nas seleções africanas e migraram para as seleções europeias. E é um movimento, até que a gente fez um programa sobre a NBA, que a gente via também na NBA de potências que, ao invés de investir, eles vêm com esse... Essa falsa afirmação de que vão desenvolver o futebol africano, mas na verdade pegam os jogadores, os melhores, e botam na seleção deles, naturalizam. Eu queria saber de vocês sobre essa questão. Como vocês veem essa situação de jogadores tão bons africanos defendendo seleções europeias?
Eu acho que é uma questão muito complexa, né? Porque quando as pessoas migram, elas estão buscando melhores condições de vida. Então, famílias que trocam de continente para ter uma vida mais calma, de repente uma oportunidade melhor de trabalho, enfim, e um desenvolvimento melhor para os filhos até. É algo que acontece muito, não só no mundo, mas aqui no Brasil, né, tem esse tráfego intenso entre as regiões, e é compreensível que um jogador que se desenvolve num país estrangeiro e começa a se identificar com a cultura... É que ele aceite jogar nessa nova terra, né, que ele passa a ocupar. Mas eu tenho visto ao longo dos últimos anos que esse cenário, acho que está regredindo um pouco. A gente vê alguns jogadores que têm essa trajetória, que foram morar em países europeus quando eram muito pequenos, ou que nasceram já em países europeus, começaram a jogar bola, se profissionalizaram por times europeus e decidiram defender a seleção do seu continente original, né? Assim, que a gente possa dizer. Então, a gente tem casos de jogadores que poderiam estar jogando em seleções europeias, que provavelmente seriam titulares, por serem um dos melhores das suas posições no mundo, que decidem defender o país dos pais ou o próprio país onde eles nasceram, né? Então, acho que isso é interessante, porque... Acho que dá pra gente observar não só uma identificação, mas principalmente a preservação cultural dos valores da família e do povo tradicional de onde aquela pessoa saiu, sabe?
Eu acho que é muito isso, só pra complementar, João, porque é isso, né? Tem a história do Hakimi, mas acho que a história de muitos jogadores africanos, ou que são filhos de pais africanos, né? Que eles nascem, os pais saem, né? Como tu falou, do continente, mas eles acabam indo, sei lá, nascendo na Espanha, na Bélgica, como acontece muito, né? Na França, mas no dia a dia, em casa, como tu bem mencionou, eles acabam muito absorvendo, às vezes até a cultura do seu país, religiosa principalmente, né? O Hakimi, por exemplo, ele nasceu em Getafe, no subúrbio no subúrbio de Getafe, no sul da Espanha, mas em casa ele sempre profetizou lá a fé dele, né? Ele se diz muçulmano e etc. Então tu vai, mesmo morando na Espanha, tu vai, de certa forma, honrando ainda as tuas raízes, né? Religiosas, culturais. E nesse caso, tu acaba ficando perto ainda das suas raízes, né? Eu acho que o maior exemplo disso nessa Copa é o Iñaki Williams, em Gana, né? É um jogador que tinha tudo para não jogar em Gana, porque ele nasceu no País Basco, né? Tem uma identidade muito forte, eu acredito que faz parte disso também. Mas ele fez até uma viagem há uns meses atrás, antes da Copa, ele e o Nico Williams, que acabou decidindo ir para a Espanha, tá jogando, né, a Copa do Mundo na Espanha, e tem uma foto muito bonita deles com os avós deles em Gana. E ele falou que aquela viagem para ele foi muito importante para reconhecer as raízes dele, as raízes da família dele. Então, e ao mesmo tempo, tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar também, que pode ser um pouco duro que eu vou falar, tá ligado? Mas eu acho que a indústria do futebol, ela, e tantas federações, etc., elas querem vencer, né? Como tu falou, na NBA, né? Se eles forem lá, tem um projeto da NBA África, ou algo do tipo assim, né? Eles vão lá, enfim, desenvolvem, etc. Mas na hora que, se o cara é muito bom, eles vão tentar, de certa forma, cooptar para defender os seus interesses, porque é dinheiro, é lucro, né?
É como uma nova colonização, né? Uma neocolonização. É, pega as riquezas de talentos, pega os jogadores bons, com a falsa promessa de, ah, a gente vai desenvolver, vai ajudar vocês. Mas, na verdade, eles estão de olho em dinheiro, né? Porque isso tudo é dinheiro, tudo é muito dinheiro no meio do esporte. Você descobriu uma grande estrela, e aí você pode ganhar muito com isso na sua seleção, tanto na questão financeira como na questão esportiva. Você descobre um craque novo aí, como foi com Pogba, Kanté. Claro que são situações diferentes da família deles que já estavam lá, mas tudo faz parte também dessa questão da imigração. Também tem a questão de quando as famílias chegam lá, elas têm que se naturalizar para ter acesso a determinadas coisas básicas daquele país, entendeu? Então, muitas vezes, também, esses jogadores conseguem a oportunidade de melhorar a vida da família se naturalizando e praticando algum esporte, que aí pode conseguir uma bolsa na faculdade, por exemplo.
É uma coisa bem complexa, assim, eu acho que se assemelha a isso, né, da colonização. Dessa vez, assim, não é algo forçado, né, como foi há séculos atrás, mas ainda é algo muito, como é que eu poderia dizer, muito influenciado, né, pelos países europeus de diversas formas. Quando você cria barreiras para estudo, para acesso à educação, à saúde, por exemplo, criando essas... primeiro, existem muitas barreiras migratórias, né, mas quando elas são vencidas, vocês às vezes ainda têm barreiras dentro da legislação do país. Então acho que isso fortalece ainda esse cenário. E, assim, uma outra coisa que eu acho que foge um pouco desse assunto, mas que eu acho importante mencionar, é que há algum tempo atrás eu ouvi um discurso muito natural de várias pessoas dizendo que quando os jogadores nasciam na Europa e optavam por defender as seleções da África, por exemplo, muita gente pensava que isso acontecia porque os jogadores não teriam oportunidade de jogar pela seleção europeia, e em busca de realizar o sonho de jogar uma seleção, uma Copa do Mundo, eles optavam por jogar em seleções de outros continentes. Eu acho que isso não é o que acontece hoje, porque a gente tem exemplos de jogadores que seriam titulares em seleções europeias e que optaram por jogar em seleções africanas ou de outros continentes. Então acho que isso é uma coisa que precisa ser ressaltada sempre, para que as pessoas possam encarar isso com uma outra ótica, de que não é só uma questão esportiva, mas uma questão principalmente social e histórica.
É um sentimento de pan-africanismo, né, que está crescendo esses jogadores, de entenderem que, pô, quero defender minha terra natal, minhas raízes e tal. E eu queria falar também um pouquinho do desenvolvimento do futebol africano. O Luiz sabe melhor sobre isso. Saiu um documentário na Netflix que é sobre esquemas da FIFA, que é a corrupção. E nesse documentário mostra que tem muitos, muitos dirigentes africanos que são muito influentes na FIFA e ganham muito dinheiro com desvio de verba, afirmando que vão investir no futebol africano, construindo campos e estruturas para os atletas, mas que nunca saem do papel. Eu queria falar com você sobre isso, essa questão dessa corrupção que é tão endêmica no continente africano, que se estende até no futebol. Como isso prejudica as seleções africanas?
Eu acho que o grande... Foi perfeito esse teu comentário, assim, esse contexto. Eu acho que a Confederação Africana de Futebol é um exemplo disso, assim. Se vocês pesquisarem as últimas décadas, principalmente a última década, verem os últimos presidentes, tirando o atual, que agora é o Motsep, que, enfim, é um bilionário lá no continente africano, sul-africano, que agora é o presidente da CAF. Antes dele, cara, era uma sequência de presidentes, assim, que, enfim, com vários indícios aí de corrupção. E isso a gente precisa fazer uma crítica, entendeu? Se a gente quiser realmente ver novos projetos vingando no continente africano, porque é isso também, por exemplo, isso que eu falo, porque um Koulibaly, por exemplo, que fez a categoria de base na França e que poderia facilmente estar jogando na França agora, aceitou o projeto de Senegal, porque é um projeto sério, entendeu? Ninguém vai, aí é outra coisa, tem que ser duro, tem que falar a realidade. Hoje tudo é plano de carreira, né? Projeto esportivo. Por mais que tenha as questões de raízes africanas também, ancestralidade, algo que é muito importante, o jogador, e eu tenho certeza que vocês, óbvio que vocês aceitariam jogar para uma seleção do continente africano, se tivesse origem, etc, etc, específico no país, mas vai querer uma seleção que tenha um mínimo de organização, sabe? Eu acho que o projeto de Senegal, o projeto da Tunísia, do Marrocos, são de Gana também agora, indo muito nos jogadores da diáspora, e não quer dizer, por exemplo, que o futebol africano internamente esteja ruim. É uma questão até mesmo geopolítica da indústria do futebol, entendeu? Então, assim, o Eto'o, ele, por exemplo, em Camarões, ele já é um pouco ao contrário disso. Agora ele é o atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol. Ele já falou que o projeto dele em Camarões é criar um Kylian Mbappé original, digamos assim, em Camarões, no futebol camaronês. Muita gente acha que é impossível, porque isso tem muito a ver também com o desenvolvimento do futebol local, né? Das categorias de base também. Mas a gente vê que já tem uma mudança de mentalidade também, ver que dá para produzir ainda com mais qualidade, porque a gente tem boas academias no futebol africano também. A gente fala muito, por exemplo, de jogadores que surgem, nascem na França, mas a gente fala pouco de jogadores que são comprados a preços muito baixos nas academias, principalmente por clubes franceses, que não são bobos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Senegal, a gente tem grandes academias. Boa parte dessas academias tem, como é que posso dizer, vínculo contratual com alguns clubes pequenos da França, como o Metz. O Metz é um clube que importa muitos jogadores senegaleses. Aconteceu com o Sadio Mané. Foi comprado por um preço baixíssimo, baixíssimo. E se vendeu por um preço altíssimo. Então tem isso também. E eu nem vou entrar no mérito do futebol brasileiro, que o pessoal que está nos ouvindo deve estar pensando nisso, porque eu acho que o futebol brasileiro ele não tem a capacidade nem de conseguir mapear um jogador da América do Sul. Imagina mapear um jogador do continente africano, mas isso também é uma problemática, porque aí vou colocar os países de língua portuguesa, tá? Eu acho problemático a gente realmente não ter um intercâmbio maior, por exemplo, de jogadores, sei lá, de Angola, por exemplo, tem jogadores bons lá nas ligas, no clube de agosto, né? Temos brasileiros também, o Thiago Azulão, no Petro de Luanda, que é um dos maiores artilheiros do Brasil no mundo. Em 2022, joga no Petro de Luanda também, é artilheiro da última Champions League africana, e você vê falar muito pouco nisso, porque realmente dirigentes não estão muito... Os dirigentes brasileiros no todo, a gente tem um desenvolvimento nos últimos anos, mas muito ainda tem uma mente um pouco arcaica, assim, sabe? Até mesmo sobre jogadores africanos e sobre corpos africanos, tá ligado? Eu acho que quando a gente fala muito sobre futebol africano, a gente tá falando de corpos africanos e até mesmo de masculinidade, tá ligado? Porque eu acho que 2018... a gente ficou até o último dia da Copa do Mundo, a gente, tô falando da imprensa, todo mundo, falando, porque a França tem não sei quantos jogadores de origem africana, porque a França, isso era um debate na França, na imprensa esportiva, e a gente sabe muito bem o porquê desse debate, né, e esse debate, ele acontece muito quando são corpos africanos e corpos africanos em diáspora também, como filhos de africanos, né.
Quando ganha, são franceses, quando perdem, são africanos. Exato.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Exatamente isso.
É sempre assim. Quer falar uma coisa, Léo?
Sim, queria falar um pouco sobre essa questão do futebol brasileiro. A gente fala do desenvolvimento do futebol africano, mas tem que falar do desenvolvimento do futebol brasileiro também. Óbvio que essa amplitude do mercado, né, do futebol aqui no nosso país passa muito pela questão da nossa moeda, enfim, do valor. Hoje em dia não tem como a gente comparar o poder de compra de um clube da Europa com o poder de compra de um clube do Brasil. Mas eu acho que existem falhas de mapeamento, sim, no mercado, quando a gente para pensar que o futebol brasileiro hoje, quando contrata estrangeiros, não vai muito longe na própria América do Sul.
Verdade.
Então a gente não chega a abranger toda a América, a gente não chega na América Central, e eu vejo um cenário ainda distante para a gente conseguir começar a abranger o continente africano, mesmo que seja inicialmente só pelos países que falam a mesma língua que a nossa. Mas eu acho que é um cenário interessante que eu acho que deveria ser mais desenvolvido, porque seria bom para o futebol brasileiro, e eu acho que grandes nomes aí, talvez para o futebol mundial, pudessem começar a surgir nesse intercâmbio de cultura, de valores, e enfim, são continentes que, apesar de estarem distantes, têm muita ligação cultural e muita história semelhante, que eu acho que
isso deveria ser mais explorado pelo esporte também.
O Luiz tocou num tema aqui que é muito bom e eu queria voltar nele, que é sobre a questão do estereótipo racista em jogadores africanos. A imprensa, nossa imprensa no geral, trata muito como apenas corredores e como forças físicas e apenas isso. É um pensamento racista muito enraizado na sociedade de tratar pessoas negras como animais. Como se os jogadores africanos não tivessem inteligência e leitura de jogo e só servirem para correr, para força física, para disputar bola. Mas a gente, eu vi já nessa primeira rodada cenas muito legais sobre as seleções africanas, de cadenciar a bola, toque de bola, muita técnica. Eu gostei da seleção de Marrocos, achei que jogou muito bem, com muita troca de passe. Hakimi é um lateral muito inteligente, mas eu queria voltar nesse tema com vocês. Como vocês enxergam essa questão do estereótipo racista que dificulta muito a valorização desses atletas africanos?
Isso é muito importante. Eu lembro que em 2018 teve um jogo entre Polônia e Senegal, se eu não me engano, em que as análises... E aqui não era só na imprensa brasileira, tá? Era na imprensa mundial. As análises feitas quando eram jogadores de Senegal era de uma forma muito baseada no físico, na força. E quando você falava da Polônia, que eu acho que é um jogo tão físico quanto qualquer outra seleção, não se falava em jogo físico, sendo que, por exemplo, a Polônia de 2018 era uma seleção bastante física, mas não se falava sobre... falava mais sobre questões de inteligência. Isso tem a ver muito também, se a gente for ver a história do mundo mesmo, né? Até quem criou o padrão mesmo de corpo.
A Argentina, futebol argentino é pura força física.
Exato.
A Argentina tem jogadores técnicos e mesmo assim em diversas copas optou pela força física. Com um futebol mais físico, de entrada dura, os brasileiros que sabem.
Exatamente, cara. Então, isso eu acho que tem uma questão muito particular, assim, que é do imaginário que é implantado desde a época, desde muito antes da gente nascer, assim, desde muito antes de existir a imprensa, talvez lá na Grécia Antiga, né, até quando falam o que seria um corpo ideal, assim, né, aquelas esculturas gregas, etc. E como aquilo, por exemplo, criou um imaginário e como a ciência criou, né, aquele imaginário do que seria o corpo perfeito, do que seria o homem ideal, né, e eu acho que a partir disso veio várias teorias racistas, científicas, etc, etc, e até hoje muita gente reproduz, e a imprensa é feita por pessoas, né, é feita por pessoas que comem, que dormem, que têm seus preconceitos também. A imprensa não é algo como se fosse uma torre lá em cima, muito assim que a gente não conseguisse vislumbrar o que é, não, são feitos por pessoas aí que têm seus ideais também, têm suas problemáticas e que acabam construindo isso. Então, eu acho que independente de quais as análises que a gente for fazer, é importante a gente fazer uma meia-culpa mesmo, assim, sabe? A imprensa mundial, não é só... A imprensa europeia tem muito disso também, tá? Não é, por exemplo, pelo fato da França ter sido campeã mundial em 2018, que as grandes problemáticas imigratórias na França tenham acabado. É como eu falo, é só dar um Google, você vai ver, vai lá, em Paris... ver como a comunidade de origem árabe, a comunidade de africanos da África subsaariana, né, vivem lá, estão todos ainda no subúrbio, muitos não conseguem emprego porque ou tem que esconder sua identidade, seu sobrenome principalmente, ou enfim, dar um outro jeito para conseguir um emprego. Então, assim, o caso de Mbappé, o caso de Benzema, que também sofreu muito um racismo da imprensa, da federação francesa, é só uma faísca menorzinha, sabe? Essa questão da naturalização, etc., a gente está falando de uma indústria que consegue resolver isso, as federações conseguem, tem dinheiro, tem capital social, vai lá, consegue naturalizar um jogador em tempo recorde. Mas na vida real, quando a gente for pensar assim, as comunidades de imigrantes, principalmente na Europa, a vida não é nada fácil, sabe? Então o futebol, ele pode servir como um exemplo desses fluxos migratórios e da complexidade, mas ao mesmo tempo não é a França, porque a França foi campeã mundial, porque, sei lá, um jogador de origem, o Lukaku agora possa ser campeão mundial pela Bélgica, que, por exemplo, a Bélgica lide tão bem com pessoas imigrantes, a Bélgica que tem, enfim, um legado bem complicado no continente africano, como vários países europeus, né? Mas como eu disse, a indústria, a gente estava conversando, né? É a indústria do futebol, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer lucrar, E dentro disso, as federações africanas, elas vão ter que entrar nesse jogo no sentido de conseguir mapear esses jogadores nas categorias de base. O Hakimi foi feito assim pela Federação Marroquina. Eles conseguiram mapear o Hakimi lá no sub-17 ainda do Real Madrid. Ele começou a jogar lá no sub-17 do Marrocos. Poderia ter jogado facilmente pela Espanha. E vários outros exemplos, como Koulibaly também, vários outros jogadores de Senegal. Então tem muito essa questão também das federações africanas começarem a mapear esses jogadores desde o começo, sabe, nas categorias de base dos clubes europeus também, evidentemente além das suas academias no continente africano.
Eu queria citar, né, já que a gente falou da França, falar um pouquinho do caso do Camavinga, que ele é naturalizado francês, né, ele é angolano e enfim, a França é a última campeã da Copa do Mundo e por causa de um lance no treino que acabou tirando o Nkunku da Copa. O Camavinga sofreu muitos ataques, muitos deles racistas, né? Principalmente nas redes sociais. E na minha visão ele não teve culpa, né, da lesão que aconteceu. Infelizmente é mais um grande jogador que está fora da Copa. Essa Copa está chamando muita atenção por causa disso. Mas eu acho que é mais um exemplo de que, por mais que o jogador, um atleta seja aceito por um país, que ele jogue numa seleção muitas vezes europeia, que ele tenha técnica, tenha qualidade, tenha conquistado títulos, que é o caso do Camavinga, apesar de ser muito jovem, ele sempre vai estar na mira do racismo, caso alguma coisa negativa venha acontecer. Mesmo que não tenha sido culpa dele, ele foi associado, né, porque ele estava ali no momento que aconteceu a lesão, e aí essas pessoas estão sempre na mira do alvo para sofrer esse tipo de xingamento, enfim, esse tipo de acusação, que é uma coisa muito triste, né?
Eu acho que toda a Copa do Mundo, a imprensa dá depoimentos de cunho racista, que é o caso, acho que o assunto da Copa foi a questão do Pogba e o Vudu, né? E aí que se criou umas falas racistas sobre religiões de matriz africana, que o Pogba está fazendo voodoo, que vai destruir a carreira dos atletas da seleção francesa, que vai acabar com a seleção. E toda hora quando alguém se lesiona agora na França, bota na culpa do voodoo do Pogba. Que até agora é uma história totalmente sem pé nem cabeça, que parece mais uma fake news, uma invenção do que algo real. E também tem a questão do Mané, né? Que a gente vai falar já. O Mané se lesionou e saiu em tudo quanto é lugar falando sobre a Senegal levar feiticeiros para tentar curar o Mané. Uma questão também totalmente racista, porque é a religiosidade de Senegal. Eles podem querer fazer coisas religiosas para tentar melhorar a forma espiritual do Mané. Autoestima, essas questões assim, não necessariamente para curar uma lesão, porque a gente sabe que é uma coisa mais complexa, né? Mas eu queria saber de vocês também como é esse papel da imprensa, como prejudica também a imagem dos jogadores africanos.
Isso é verdade, cara. Eu parto muito de um princípio assim, de que ao longo da história, independente se for futebol ou não, tanto a imprensa e as pessoas no geral, elas se sentem muito à vontade assim para plantar fake news, principalmente quando o assunto é o continente africano, assim. Assuntos que são no continente africano de forma cotidiana, dentro do futebol ou não. E é isso que a gente está falando, né? Falar sobre futebol africano ainda é falar sobre toda essa história de colonização também. Óbvio que quando a gente está falando aqui da Copa do Mundo de 2022, a gente está aqui numa perspectiva falando de uma perspectiva real e positiva das seleções africanas nesse começo da Copa do Mundo. A gente fala muito de futuro, de prognóstico também, mas volta e meia a gente tem que regredir no assunto, né, quando são assuntos religiosos e são coisas muito parecidas do que a gente já enfrenta aqui no Brasil, né? Eu não sei ainda em relação aos dados, depois a gente pode confirmar, mas eu acredito que o Brasil ainda seja a população mais negra que existe fora do continente africano. Acredito, não sei se ainda é, mas até outro dia ainda era. Então, assim, e muitos dessas pessoas negras aqui no Brasil, como nas Américas, né, ao longo da história vieram, né, de forma forçada, em grande parte, para as Américas. Então a gente está falando, na verdade, que é de um Brasil que talvez nem se conheça muito. E na verdade, até mesmo na seleção brasileira, a gente tem grandes exemplos de jogadores, por exemplo, que são negros, né? Vinícius Júnior, tantos outros, tá? Que basicamente, eu costumo dizer que são africanos em diáspora, mesmo que não se digam que sejam, tá ligado? Até porque a gente tem uma história na qual, em relação a outros povos que têm sua história, consegue saber sua linhagem, por exemplo, jogadores negros, principalmente no Brasil, não tem muito essa consciência e não tem muito nem essa sabedoria familiar, assim, de onde que veio. Então, se a gente não sabe de onde que veio, como é que a gente vai saber para onde a gente tem que ir, sabe? Então, assim, fugindo um pouco do assunto, né? A gente tá falando do Mané e da religiosidade, mas muitas coisas que acontecem, de estereótipos e tal, são coisas que jogadores brasileiros acabam enfrentando aqui, né? Eu acho que o Paulinho, ex-Vasco, também é um desses exemplos, né? A gente tem na imprensa também aí uma companheira nossa, que é a Flávia, né? Da Globo News também, que volta e meia, que é inclusive é tia do Paulinho, né? Ex-Vasco também, volta e meia coloca esse assunto de religiões da matriz africana também, é aqui da empresa. Então, a gente tá vendo que as coisas não estão muito longe, assim como quando a gente aponta o racismo dos outros, o brasileiro adora apontar o racismo dos outros, mas a gente não consegue fazer a crítica sobre nós mesmos, né? Então, assim como a gente faz a crítica sobre questões de... esse assunto do Pogba é uma coisa assim absurda, cara, eu não consigo nem refletir muito sobre isso, porque é um diz que me diz, sabe, que é uma coisa realmente bizarra, e é tão racista isso, sabe, é tão naturalizado isso, para além da imprensa e tudo mais, que a gente acaba tendo que realmente pautar muitas vezes o noticiário, por exemplo, de uma lesão de um cara e colocar a culpa numa coisa que não tem nada a ver.
Os jornais estrangeiros falavam que a polícia estava investigando o vodu.
Cara, isso é
cara, como? Eu queria entender como um policial vai sentar e vai investigar vodu. O que ele vai fazer? Sabe, não faz sentido. Mas falamos do assunto Mané e eu queria saber de vocês, assim, a grande tristeza da Copa, das seleções africanas, é a gente não ver o Mané em campo, sabe? Que a gente tinha muita expectativa e ele se machucou no treinamento, ainda pelo Bayern, né, se não me engano, e ficou fora da Copa. A seleção de Senegal tentou de todas as formas, tratamento, para tentar trazer de volta, mas não conseguiram. Eu queria saber de vocês qual o tamanho dessa ausência para a seleção de Senegal.
É uma ausência, assim, acho que não sei se a gente consegue medir. É o jogador mais importante, né, da seleção, que também faz mais sucesso hoje em dia. Não é à toa, né, ele foi o segundo melhor aí na bola de ouro, ficou atrás só do Lewandowski. Acho que merecidamente ele fez um bom ano, né, no Liverpool mais uma vez, e estava indo bem no Bayern de novo. E a expectativa para que ele fizesse uma Copa boa, né, significativa, era bem alta. E se era alta na gente, eu imagino no povo de Senegal, né, na família dele e nele mesmo, com a chance de levar a seleção mais longe, levar o país mais longe, na competição que é mais importante para o futebol, né, que acontece só de 4 em 4 anos e não é sempre que o jogador pode jogar. Então acho que todo mundo se prepara, né, todo atleta profissional se prepara para jogar uma Copa do Mundo, e você receber uma notícia dessas há uma, duas semanas antes de começar, né, toda a preparação ali, a viagem para o país onde a Copa vai acontecer, deve ser uma parada muito triste, assim. Eu acho que a ausência do Mané representa muito ali no time, acho que vai afetar o estilo de jogo do Senegal. Não posso dizer que ele não vai fazer falta, mas eu acredito que de alguma forma a seleção tenha talento para poder superar. Óbvio que é muito difícil, acho que qualquer, né, equipe que está na Copa sentiria a falta de um jogador como o Mané. Mas eu acho que a gente não pode resumir a seleção de Senegal só ao Mané. É uma seleção que tem um trabalho que vem sendo desenvolvido com todos os outros jogadores que estão lá, né? O Mané era um entre os 26 convocados, foi substituído, e eu acredito que a seleção possa fazer um trabalho bom, né, pela qualidade dos atletas e pelo que já apresentou na primeira partida, sem o Mané. Mas é uma pena que nós não possamos ver o Mané jogando lá no Catar.
E nós estamos falando do atual segundo melhor jogador do mundo, né, cara? E eu acredito que seja um daqueles jogadores, assim, que são um exemplo no vestiário, né? Então, tu não ter um cara desse no vestiário, além do fator técnico, o pessoal acaba sentindo. Mas eu concordo. Por exemplo, a gente sente a ausência do Sadio Mané. Eu prefiro não falar muito, porque o dia que aconteceu essa lesão aí, cara, eu fiquei muito triste. O dia que foi confirmado a lesão, que foi semana passada, foi uns dias atrás agora também, eu fiquei muito triste, cara. Eu ainda prefiro não lembrar, mas é impossível principalmente depois desse jogo de Senegal contra a Holanda, volta e meia a galera fala, putz, mas se tivesse o Mané. Só que de fato não tem o Mané, então a gente vai ter que começar a analisar Senegal sem o Mané, que é algo que não acontece muito. O Mané tá sempre jogando de Senegal, dificilmente ele se lesiona, né, principalmente pra jogo. E aí, inclusive, foi um ano perfeito pra ele, porque foi um ano que ele conquistou a Copa Africana, conquistou a vaga na Copa... conquistou a Copa Africana sob o Egito do Salah, conquistou a vaga para a Copa do Mundo sob o Egito do Salah, e depois saiu do Liverpool, se afastou do Salah e foi pro Bayern. Então, assim, eu acho que o Salah não quer ver ele na frente daqui nos próximos anos, mas é uma pena, cara, porque ele é um jogador que tem uma história fantástica, representa muito esse Senegal. Mas, volto a dizer, eu acho que o principal mentor e o principal responsável desse Senegal é Aliou Cissé, cara, porque ele que... todo mundo fala, né? Os jogadores falam também, como ele acredita na seleção por ser um ex-jogador também, tá ligado? E pelo fato de ele ser um senegalês, cara. Eu acho que um técnico... A gente tem bons técnicos que já fizeram boas campanhas, por exemplo, em seleções africanas, tá? Que entendiam o futebol africano e que respeitavam o futebol africano. Eu acho que tem isso também aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma coisa muito assim, né? O pessoal torce nariz, assim, pra técnicos estrangeiros. Eu acho que, pô, cara, acho que se tem um profissional que respeita o futebol, valoriza o futebol, é tranquilo, sabe? A gente não pode entrar na questão de xenofobia e etc. Mas, no caso do futebol africano, é o contrário, né? Sempre foi o contrário, né? As seleções africanas, todas as campanhas de quartas de final de Gana, de Camarões, de Senegal, por exemplo, foram com técnicos europeus, né? E normalmente esses técnicos europeus, agora tirando esse fator desses treinadores que chegaram longe na Copa do Mundo, sempre foram treinadores que não tinham espaço nem no seu próprio continente. E assim, não é não ter espaço na primeira divisão, não tinham espaço nem, sei lá, numa segunda divisão francesa, e iam treinar uma grande potência do continente africano. Porque aí a gente volta ao colonialismo, né? Aquela coisa que, por exemplo, o homem branco foi no continente africano, destruiu, dizimou e separou, criando rivalidades, né, de várias comunidades. E, querendo ou não, o colonialismo, ele é muito duro, né? Ele não é só a questão da morte física, né, cara? Ele é a questão da mentalidade também, que eu acho que nesse ano de 2022 demonstra, não só pelos técnicos todos serem do continente africano, em grande parte ex-jogadores, acho que tem uma questão, porque são ex-jogadores que saíram do futebol, né, dentro do campo, tem uma questão de dinheiro também, de se profissionalizar também fora, na Europa, fazer curso da UEFA também, então por ser ex-jogadores tem essa facilidade e acabam voltando para essas seleções africanas e por já conhecerem bem o futebol, acabam tendo uma facilidade, eu acho que até o respeito mais dos jogadores, porque, pô, o Sadio Mané, ele tá sendo treinado pelo ídolo dele, né? Um cara que era capitão do Senegal em 2002. Então, tu tem uma admiração, tu ouve. Eu acho que esse respeito o Aliou Cissé tem, entendeu? Então, pra mim, por mais que não tenha o Sadio Mané, eu acho que tendo o Aliou Cissé, Senegal ainda tá muito bem. E a mentalidade vencedora de Senegal ainda permanece mesmo sem o Sadio Mané.
Não, e tem aquela questão também, né? Já que o Mané é um líder, nada mais natural que a galera que tá lá queira fazer um bom campeonato pelo país, claro, mas sobretudo também pelo Mané, que não vai poder estar lá no campo com eles, não vai estar nos treinos, não vai estar no vestiário, mas vai estar torcendo, né? Acho que mais até do que ele estaria se estivesse jogando. Eu acho que seria uma conquista coletiva e qualquer bom resultado que for alcançado será dedicado ao país Senegal e também ao Mané.
E como o Luiz falou, né? O máximo que as seleções africanas conseguiram chegar foi nas quartas e tiveram campanhas históricas também. Aquela campanha de Gana em 2010, que caiu para o Uruguai, pô, aquele jogo histórico que o Soares meteu a mão na bola, foi expulso, depois o jogador de Gana perdeu o pênalti, caiu nos pênaltis, foi uma campanha linda de Gana. Também teve a campanha de Camarões, de Roger Milá, que eliminou a Argentina de Maradona. Então foram campanhas históricas das seleções africanas. E eu queria saber de vocês, quais são os possíveis destaques dessa Copa? Qual a seleção que vocês acham que vai longe? A seleção que vai longe nessa Copa?
Eu ainda posso Senegal e Marrocos. Sem o Mané, tu começa a ficar assim, né? Ah, será que dá pra ir? Aí já perdeu o primeiro jogo pra Holanda, que eu repito, é um resultado natural. E em desempenho, o Senegal demonstra que parece que... Eu acho que o jogo da classificação vai ser contra o Equador. Não quero nem pensar nesse jogo. Mas primeiro tem que vencer o Catar, cara. Eu sou cautelosíssimo. vencendo o Catar, aí tem o jogo contra o Equador, que é uma seleção também que tem uma geração muito boa, né? Então, eu ainda acredito que vai ser Senegal e Marrocos. Talvez Marrocos com esse grupo difícil, cara, com Croácia, Bélgica, Canadá. Se passar nesse grupo, eu acho que enfrenta qualquer outra seleção tranquilamente. Consegue uma campanha de quartas de final. E aí eu acho que tem as surpresas, cara. Eu acredito... Cara, agora eu tô assim, pode parecer clubismo, mas eu acho que acredito muito em Gana e até na Tunísia, cara. Sei lá, hein? Acho que esse empate aí contra a Dinamarca, que é uma queridinha, né, dos analistas, uma queridinha, a Dinamáquina, né? A Dinamáquina, como o pessoal diz, chegou a quartas de final em 2018. Eu acho que Tunísia e Gana correm por fora. Gana, lembrando, né, vai ter um jogo contra o Uruguai também na última rodada, pode ser que seja outra decisão para passar de fase, né? Mas pode ser que Gana, com Iaco Williams, tem outros jogadores naturalizados, Salisu, Tarek Lamptey, os irmãos Aéu, né, que devem ser a última Copa deles, né, filho do lendário Bid Pelé. Eu acho que Gana pode surpreender nesse grupo, vai ser interessante.
Eu concordo aí com as duas favoritas. Eu acho que Marrocos e Senegal estão na frente, né? Eu colocaria Marrocos ainda à frente de Senegal, mas acho que esses países têm uma chance maior de avançar, né, na fase de grupos. E eu acho interessante, né, as outras citações aí, mas o grupo de Gana, na minha visão, é muito difícil, né?
Difícil.
Óbvio que o futebol, essa Copa já tá cheia de zebras aí. Até agora a Argentina perdeu pra Arábia de virada. O Japão ganhou da Alemanha de virada também, pelo mesmo placar, inclusive. Então, essa Copa tá mostrando que tudo pode acontecer. Mas a minha visão, né, não conservadora do futebol, mas o que eu acho que pode acontecer, não só pelo trabalho que é desenvolvido nas seleções, mas também pela vontade, assim, dos países que, na minha opinião, estão demonstrando muita vontade de avançar, de vencer nessa Copa, são Portugal e Uruguai. Eu acho que eles vão acabar avançando no grupo de Gana, mas não vou ficar triste se eu for surpreendido aí pelo futuro.
Eu também concordo com vocês, acho que Senegal e Marrocos são as grandes seleções africanas, e eu coloco ainda Marrocos, não vou ficar em cima do muro não, acho que Marrocos vai fazer uma bela Copa, pelo que apresentou.
Também acho.
Gosto muito dos jogadores de Marrocos, e já estamos se encaminhando para o final, né? A gente não pode se estender muito no tempo, e eu queria agradecer imensamente a vocês dois, porque foi uma aula de futebol africano, um debate muito legal, diferente do que a gente vê normalmente. E mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Luiz tem que aparecer mais, hein?
Tem que ele me convidar. Se eu conseguir entrar aqui, mas enfim, essa é outra história.
Não, olha só. Só pra. Não vou deixar.
Pode falar.
Eu vou falar, pra não ficar mal entendido. O Luiz, ele vem pra empresa aqui como convidado, que infelizmente ele já não tá mais no Grupo Globo. E ele esqueceu a identidade dele. Como é que ele queria entrar? Ele queria mostrar pra a moça da recepção. A selfie pra entrar, uma selfie. Pô, moça, deixa eu mostrar minha selfie aqui pra entrar. Também não é assim, né? Pelo amor de Deus. Então, pra saber se deixa de ser lerdo. Mas, enfim, queria agradecer também ao meu irmão Leonardo, que foi muito bem essa estreia. E volta mais vezes, hein, cara?
Pô, eu que agradeço aí, né, a oportunidade. Tô muito feliz de ter estreado. A resenha foi tão boa que nem parece que a gente já tá aqui há tanto tempo, né? E eu espero voltar aqui em breve para falar sobre outro assunto, de repente fazer uma repercussão aí, né, das seleções na Copa, conforme as coisas forem avançando. E é isso, tamo junto, galera, um abraço. E como diria Marcos Luca Valentim, que não está aqui hoje, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, enfim, bom tudo aí pra vocês que forem ouvir mais tarde.
Eu não dá muita moral pro Marcos não, cara, senão ele se acha, não se acha. E queria agradecer também aos ouvintes por acompanhar esse podcast que todos nós amamos, e lembrar de seguir a gente nas redes sociais e escutar sempre o nosso podcast quando sair nas principais plataformas de áudio. Sou João Felipe Bangu, agradeço pela presença de vocês todos, e agradeço pela atenção de você, ouvinte. Um belo dia para você e uma boa semana.